Eu quero convidar você a vir a palavra comigo, querido. Então, vamos à palavra? Eu quero começar com uma história, e a história está nas Escrituras. Houve uma rebelião que envolveu Absalão, os oficiais e os soldados do reino contra Davi. E o rei precisou fugir com medo, ter medo da própria vida e refugiar-se atravessando o Jordão. Barzilai foi um dos três proprietários de terras, um dos três homens abastados que saíram ao encontro de Davi quando ele chegou a Manaim. Ele teve o cuidado de ir buscar o rei, de atender o rei e supri-lo em todas as suas necessidades, assim como aos soldados. Porque quando chegaram, estavam exaustos, famintos, já não se aguentavam mais. E vai Barzilai cuidar do seu rei, cuidar dos soldados que não eram tantos, mas que lhe eram fiéis, ou seja, ao rei eram fiéis e que precisavam desse amparo, dessa ajuda, desse socorro. O registro está no segundo livro de Samuel, nos capítulos 17 e 18. Quando Barzilai ficou sabendo que Davi estava voltando para Jerusalém após a morte de Absalão e dos seus seguidores, vale notar isso, vale destacar, ele desceu ao Jordão quando Davi estava prestes a atravessá-lo de volta para despedir-se do rei. Barzilai não desejava nada, absolutamente nada do seu rei. Tudo o que ele queria era enviar Davi de volta para casa em segurança, sabendo que a guerra havia terminado e que agora o seu rei poderia voltar ao lugar que ocupava, à condição de rei, e exercer aquilo que o Senhor dera nas suas mãos para, como função, cumprir. E aí nós vamos ao capítulo 19 do segundo livro de Samuel. E eu quero chamar os seus olhos para os versos 33 a 40, a continuidade dessa história. Exatamente o momento em que Barzilai se encontra com Davi, quando ele está pronto a atravessar o Jordão. Diz o texto, segundo livro de Samuel, capítulo 19, versos que vão do 33 ao 40. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte. Permite que teu servo volte. E que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está meu servo Quimã, que ele vá com meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. É um episódio muito interessante. Ele vem precedido de muito sofrimento, de muita luta, de sangue até. O filho do rei, Absalão, morre nessa situação, numa desobediência à vontade do próprio rei. É só ler o texto a partir do capítulo 17 e você vai ver o contexto em que todo esse episódio se desenvolve. O coração do rei estava partido. E o rei é aconselhado por um dos seus comandantes a repensar a sua postura e, então, assumir a sua condição e assumir o comando do seu exército e o comando no retorno, na retomada da sua posição em Jerusalém. O rei, então, junta as suas tropas e volta. E agora, nesse momento de atravessar o Jordão, ele se encontra com Barzilai. O que, que aprendemos com a atitude desse servo do rei? Um homem abastado? Sim, não tinha o que o rei possuía, mas era um homem abastado que precisou de mais ajuda. Ele sozinho não daria conta. Como disse, ele mais dois se uniram para ajudar o rei, ajudar os soldados do rei. O que, que nós aprendemos com essa atitude para com Davi, da parte de Barzilai? Nós vemos nela generosidade e aprendemos que a generosidade não depende das nossas condições ideais, até porque jamais tenhamos, talvez, as condições ideais para ajudarmos as pessoas que estão à nossa volta, para ajudarmos aqueles a quem amamos, para ajudar aqueles que estão precisando do nosso amparo e do nosso apoio. Barzilai foi generoso e já era muito idoso e sem saúde. O texto que lemos coloca isso de maneira muito clara. Ele era considerado rico e repartiu o que tinha com o rei, que naquele momento era quase que um pobre homem, porque estava fugido de Jerusalém. Estava acuado naquele lugar, longe do seu palácio, longe do comando das suas tropas, ameaçado pelo próprio filho. Por menos que tenhamos, queridos, sempre precisamos repartir o que temos. Essa é a lição que eu percebo de primeiro, de pronto, na postura de Barzilai. Ele não pensou duas vezes. Não é porque aquele era Davi, o rei, simplesmente. Sim, era Davi, era o rei. Mas ele se compadece da condição de Davi, ele se move para ajudar aquele que agora estava mais necessitado do que ele. Ele põe a própria vida em perigo, porque se Davi fosse alcançado por aqueles que estavam à sua busca, ele poderia ser morto. Mas ele não pensou nisso, ele não pensou nas possíveis consequências que talvez tirassem a própria vida e até os seus bens e a sua família. Ele agiu com generosidade. Eu repito, pelo menos que tenhamos, sempre precisamos aprender a repartir. Precisamos cuidar para que aquilo que nós possuímos de bens ou de conhecimento não nos torne insensíveis à necessidade dos outros. Infelizmente, estamos ficando secos. O nosso coração está ficando seco quando o assunto é a necessidade do próximo. Quando a questão é o que o outro está precisando, porque eu estou mais preocupado com o que eu preciso, com o que eu quero, com o que eu desejo, com os meus ideais, as minhas metas. Cada um que cuide de si, quando na verdade a vida não é feita dessa maneira, a vida não é desenvolvida dessa forma. Se temos algo para aprender com Barzilai, é a generosidade. Eu estou falando sobre um tema básico, um tema simples. Um tema que pode ser até estranho para você, mas é uma realidade nesse texto. Eu estou falando sobre palavras mágicas. E nós vamos perceber, logo de pronto, a palavra mágica de Barzilai, colocando-se à disposição do rei, oferecendo ajuda, oferecendo carinho, oferecendo proteção, oferecendo amparo, oferecendo o que o rei mais precisava. O que devemos fazer quando nos fazem o bem? É uma pergunta que muitas vezes nós não respondemos. Devemos prestar atenção, queridos, naqueles que nos fazem bem, porque temos sido alvos da bondade dos outros. Nós sempre somos alvos da bondade dos outros. Basta que olhemos a nossa história recente, não precisa cavar muito no passado, não. Olhe a sua história recente e você vai ver quantas pessoas te fizeram bem. E muitas vezes elas foram esquecidas rapidamente. Deixadas para o lado rapidamente. Nós precisamos prestar atenção naqueles que nos fazem bem. Devemos ser gratos, como Davi foi grato. E olha, queridos, a postura de Davi de gratidão foi muito além da lógica e da racionalidade. Foi muito além. Pouco depois do gesto de Barzilai tendo encontrado, Davi desejou expressar a sua gratidão de uma forma concreta, dispondo-se a sustentá-lo pelo resto da sua vida. Pela maneira que Barzilai se portou com Davi, Davi se prontificou a sustentá-lo pelo resto da vida. Ah, mas ele era rei, ele tinha posses, ele tinha tudo. Não. Ele não colocou o reino à disposição de Barzilai. Ele não colocou os tesouros do reino à disposição de Barzilai. Ele colocou a sua casa. Ele colocou as suas posses pessoais à disposição de Barzilai para cuidar dele pelo resto da sua vida. Ah, mas ele fez isso porque Barzilai era velho, 80 anos, estava prestes a morrer. O texto diz isso. Não. Ele fez isso por generosidade que recebeu e generosidade que devolveu. Ele fez isso por gratidão. Nós não somos gratos pelo que ganhamos, seja uma flor, seja um presente de maior valor, não sabemos exercer gratidão, nem com Deus, que dirá com as pessoas à nossa volta. Quantas vezes você agradece a Deus pelas coisas que Ele faz, pelas bênçãos que Ele dá, pelas manifestações de proteção, carinho, cuidado que Ele dá na sua vida a cada momento? Davi, em retribuição ao que recebera, se dispôs a sustentar Barzilai pelo resto da vida dele. Devemos retribuir aos atos de gratidão para conosco, ou os atos de generosidade para conosco, mesmo que o outro não queira, mesmo que o outro resista em aceitar, mesmo que não consigamos fazer-lhe o bem diretamente ou na mesma proporção. Retribuir o bem com o bem, o carinho com o carinho, o amor com o amor, o respeito com o respeito, o cuidado com o cuidado. Queridos, o texto nos mostra que Davi jamais esqueceu Barzilai e ele tomou uma atitude que para um rei não era de se esperar. Não estou falando do fato de ele se prontificar e desejar e oferecer um amparo a Barzilai pelo resto da vida. Não, ele beijou Barzilai e o abençoou a ele, Barzilai, e aos seus dependentes, aos seus descendentes, não só aqueles que estavam com ele naquele momento, mas aos seus descendentes. E de que eu estou falando? Eu estou falando de Quimã. Quimã era filho de Barzilai. Quando Barzilai entrega ao seu servo, na verdade, quem ele está entregando é o próprio filho. E pedindo ao rei: meu senhor, se queres cuidar de mim, então cuida do meu filho, porque eu já sou velho. Eu tenho pouco de vida, eu tenho pouco tempo de vida. Eu quero ser sepultado perto dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, mas esse é o meu filho. Então, leva o meu filho, meu senhor. Leva e cuida dele. O que essa atitude de Barzilai nos apresenta de desafios? Primeiro, eu quero considerar três coisas. Envolvemos-nos tanto com os nossos compromissos que não reservamos tempo para dar aos outros. Segundo, estamos tão apertados, segundo a nossa ótica, financeiramente, que não sobra dinheiro para ofertar a Deus e às pessoas que precisam de ajuda. E terceiro, estamos tão fechados em nós mesmos que não sobra oportunidade para abrir os braços para os outros. Já percebeu isso? Envolvemos-nos tanto com os nossos compromissos que não reservamos tempo para as pessoas à nossa volta. Estamos, pela nossa ótica, tão apertados financeiramente que não sobra dinheiro para Deus e para o próximo. Mas eu não tenho obrigação com o próximo. Quando você recebe, você gosta. Seja de Deus, seja do próximo. Estamos tão fechados dentro de nós mesmos que não temos oportunidade para abrir os braços para quem está à nossa volta. Aí vem o desafio da atitude de Barzilai. Devemos abençoar quem nos abençoa. Quantas vezes o rei abençoou seu povo? Barzilai abençoou Davi. Davi abençoou Barzilai. Devemos presentear quem nos presenteia. E o presente vem de muitas formas. Vem com um sorriso, vem com um abraço, vem com elogio, vem com incentivo, vem com alguma coisa material que você dá de bom grado, não importa quanto custa, porque o valor do presente não está no preço que você pagou por ele, mas no significado que ele carrega. Devemos guardar para sempre o gesto daqueles que nos abençoaram. Nunca esquecer. O problema é que nós temos memória curta. Muito curta. Devemos ainda agradecer mesmo aos mais simplórios gestos que as pessoas nos fazem. Infelizmente, queridos, falta generosidade e falta gratidão nos nossos dias. Nesse Dia dos Pais, generosidade nós gostamos de receber. Gratidão, temos tanta dificuldade de expressar. Minha esposa e eu ensinamos aos nossos filhos desde cedo a sempre dizer por favor, com licença, mas principalmente obrigada. Tínhamos alguns amigos que reclamavam disso. Nossa, essas crianças pedem por favor para tudo, com licença, para... e vivem agradecendo. Qualquer coisa que você faz é obrigado. Que coisa chata. Eles estão em casa, estão entre amigos, não precisa desse tipo de formalismo. Eu aprendi que algumas palavrinhas mágicas abrem qualquer porta. Por favor, com licença e obrigado se resumem à generosidade e à gratidão. Nós precisamos aprender essa lição com Barzilai e com Davi. O rei não precisava ser tão espontâneo, tão aberto, tão explícito diante de todos, como foi com Barzilai. Afinal de contas, ele era o rei. Estava voltando para o seu trono, seguro, protegido, ainda que muito abatido pela morte de Absalão. Mas, pelo Deus que está no seu, que estava no seu coração, a quem ele servia, ele entendia. A quem honra, honra. Eu tenho dito há muito tempo na Betel, amor é o que o amor faz. E nós não aprendemos essa lição ainda. Aliás, queridos, a maioria das lições que Deus nos tem ensinado e que a vida nos tem passado em revista aos olhos e ao coração, nós geralmente temos esquecido. A simples lição de agradecer, a simples lição de ser generoso. Palavras mágicas que movem o coração de Deus, que quebram o gelo que endurece o coração dos homens, que transforma a amargura em alegria, que transforma dor e tristeza em sorriso e paz. Palavras mágicas de um coração quebrantado, que conhece Deus e que o vive em toda a sua plenitude. Eu desejo, como pastor, como pai, como avô e como filho, que você aprenda essas palavrinhas mágicas. Que você exercite essas palavrinhas mágicas, porque elas brotam do próprio coração de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou a amar, nos amando. Ele nos ensinou a pedir perdão, nos perdoando. Ele nos ensinou generosidade, sendo generoso para conosco. Ele nos ensinou gratidão. Com todos os benefícios que nos tem feito. Que Deus te abençoe e que a palavra que veio ao meu e ao seu coração faça diferença nesse momento e pelo resto da nossa vida. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.